escravidão, circunstância que remete ao século retrasado ou que ainda acontece no mundo de hoje. Segundo dados da organização australiana Walk Free Foundation, divulgados no ano passado, há em todo o mundo 46 milhões de pessoas submetidas a alguma forma de escravidão, como trabalhos forçados, escravidão sexual ou dependências por dívidas. Professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Denis de Oliveira, faz uma análise para nós. Professor, por que não houve ainda uma extinção total dessas situações?
É porque houve uma transição do modelo de mão de obra escravizada para mão de obra assalariada, particularmente nos países da periferia do capitalismo, como o Brasil, de uma forma gradual, controlada e sem uma ruptura com a ordem anterior. Isso se deve, particularmente, porque o capitalismo, na sua lógica global, ele articula tanto sistemas de mão de obra de produção mais sofisticada, mão de obra qualificadíssima, tecnológica, com condições também degradantes de trabalho. Eu sempre dou um exemplo do celular e dos tablets, né? Então, o celular e os tablets, por exemplo, eles têm, entre seus componentes, as telas de cristal líquido, de LCD, e essas telas, elas têm como matéria-prima para a produção desse equipamento um mineral chamado tântalo ou coltan, e esse mineral, ele é muito comum em jazidas na República Democrática do Congo. E a extração desse minério, ela é feita com mão de obra de crianças escravizadas no Congo. Então, quando você pega um celular, por exemplo, você tem desde mão de obra extremamente especializada, qualificada, nos centros produtores tecnológicos, né, que ficam mais nos países do primeiro mundo, na Europa, Estados Unidos, como também crianças escravizadas que extraem a matéria-prima. Então, essa disparidade faz parte dessa lógica da produção capitalista e por essa razão que nós, ainda no século XXI, nós temos ainda esse tipo de situação de pessoas escravizadas.
O que significa, portanto, que a imoralidade, para dizer o mínimo aí dessas situações, elas não está ainda devidamente assimilada, professor?
Não estão, né? E mais do que isso ainda, que o que acaba justificando ou legitimando essa imoralidade, essa discrepância, né, vamos chamar assim, dessas condições de trabalho, fundamentalmente essas relações raciais, né? Então, o racismo, como ideologia, ele naturaliza essas hierarquias sociais, acaba legitimando, por exemplo, que uma parte das populações indígenas, negras ou não brancas, se submetam a condições como essa, enquanto as condições de trabalho mais qualificadas fica restrita aos segmentos brancos, né? Então isso é uma coisa muito complicada que vem desde a época da colonização das Américas e da África.
E como a mídia trata essas questões? Há situações eventuais, não é? Policiais, inclusive aqui em São Paulo, perto de nós, operações aí de prisões, de situações análogas à escravidão de trabalhadores. A imprensa dá qual espaço para isso?
O problema da mídia é que ela trabalha isso de forma muito pontual, né? Então, de fato, quando tem as batidas aí, né, das fiscalizações, tudo isso, as descobertas, ela cobre, faz a cobertura, né, faz a denúncia. Entretanto, o que falta nos meios de comunicação de massa é uma cobertura mais estrutural. Por que isso acontece? Porque boa parte dos beneficiários desse tipo de trabalho, ao contrário do que a gente imagina, não são pequenas empresas ou pequenos negócios ou negócios ilícitos, mas fundamentalmente grandes empresas. Então, por exemplo, quando houve essas batidas naquelas oficinas de costura que tinha mão de obra de escravizados, né, do Brás, por exemplo, quem que comprava aquelas peças, quem se beneficiava? Eram grandes marcas, né, grandes empresas do comércio varejista de roupas, né? Como boa parte dessas grandes empresas são anunciantes, são potenciais anunciantes dos meios de comunicação, a cobertura fica enviesada. Então, cobra a batida, mas não discute, porque essa lógica permanece ainda no século XXI.
E, por outro lado, a academia, professor, como discute essas questões que são históricas do passado, mas, como o senhor colocou muito bem, também atuais?
Eu acho que falta um pouco a reflexão histórica, né, na academia, né? Eu tenho trabalhado muito nas minhas reflexões, né, com o pensamento de um sociólogo brasileiro pouco tratado na academia, que é o professor Clóvis Moura, que ele fala um pouco dessa transição do modo de produção escravista no Brasil para o capitalismo no século XIX, dizendo que houve no Brasil uma, o que ele vai chamar de uma abolição inconclusa ou inacabada. Por que isso? porque essa abolição ela foi realizada de uma forma gradual, controlada, e sem criar políticas públicas de inclusão da população escravizada na mão de obra assalariada. Pelo contrário, né, o Clóvis Moura mostra, inclusive, que naquele período, no final do século XIX, houve uma política de branqueamento da mão de obra com o incentivo da ocupação dos trabalhos assalariados por parte de imigrantes e a exclusão total da população negra ex-escrava nos postos assalariados. E por essa razão que até hoje, né, nós temos aí uma situação em que a população negra brasileira continua ocupando os estratos mais baixos aí das pirâmides sociais.
A ECA promove um evento com esse tema já nesta semana de maio.
Exatamente. Nos dias 10, 11, 12 e 13, né, nós vamos ter um evento que está sendo organizado pelo professor Dr. Wilson Prudente, que é pós-doutorando, com apoio do Departamento de Jornalismo e Interação. Esse evento ele vai trazer tanto uma reflexão histórica sobre o que foi a escravização no Brasil, e como também as suas consequências para o Brasil hoje, como pode você pensar políticas de modificação. E no dia 13 de maio, né, no sábado, haverá uma atividade no centro da cidade de São Paulo. Na parte da manhã, às 13 horas, haverá uma discussão sobre abolição e encarceramento, que vai ser às 13 horas no auditório dos sindicatos bancários, na Rua São Bento, 413. E à tarde, às 4 horas, vai ter uma atividade cultural em frente à estátua do grande abolicionista Luiz Gama, no Lago do Aroche, às 4 da tarde. Então, essa semana aí, né, é um momento de reflexão que a gente vai ter para fazer isso. O evento começa dia 10, às 13 horas, aqui na ECA, no auditório Lupe Cotrim, no prédio principal.
Professor Denis de Oliveira, chefe do Departamento de Jornalismo da Universidade de São Paulo, obrigado por suas análises aqui para a Rádio USP.
Muito obrigado.
Entrevista Fábio Rubira.